Hoje temos um episódio especial. Daqui a poucas horas celebramos os 50 anos do dia que mudou o nosso país e que se revelou o mais importante da história contemporânea de Portugal. O dia 25 de abril de 1974 encerra o capítulo da ditadura e abre portas à democracia. No fundo, tudo isto se traduz numa só palavra: liberdade.
Diz lá, diz lá, não tenhas receio. Achas que é bonito, bonito ser feio? Anda, conta já, responde sem freio. Achas que é bonito ser feio?
Para homenagear meio século de uma sociedade livre, esta semana temos um convidado. Vamos falar com quem deu o pontapé de saída no jogo da libertação. Estamos a falar de João Paulo Diniz.
Para quem não sabe, no dia 24 de abril, o João estava na rádio e exatamente às 22h55 colocou no ar uma música que acabou por servir de senha para dar início a todo o processo militar que iria fazer cair o governo.
Aquilo que se calhar muita gente não sabe é o que é que aconteceu até estas 22h55? O guião desta noite, como é que foi feito?
É muito simples. Dia 22 de abril, que era uma segunda-feira, estava a trabalhar no café da rádio com o português e chamaram à recepção porque havia uma pessoa que queria falar comigo. Então, trazia-me à recepção, quem queria falar comigo? Ah, é aquele senhor, o nosso dele. Bom dia, sou o João Paulo Diniz, parece que queria falar. Ah, sim, outro lembra-se bem, estivemos outros ler ideia. Eu estou com o militar, de 70 a 72, olhei para ele e tivemos uma questão de ideia, mas olha, eu estive agora em Israel e trouxe uns discos que te queria mostrar, olha ali no carro, sim, até ali o carro, mas olha, eu estou extremamente interessado, não, é só um instantinho e tal. Bom, entramos no carro, era um mini que estava estacionado à frente do Rádio Grupo Português, onde é hoje,
Sim, na Sapaipina.
Entrei do carro, mas a conversa não me estava a soar bem e, portanto, deixei a porta aberta e a perna direita de fora, não é? Então, eu disse, olha, estou lá dos senhores, sou de Israel, sou oficial da Força Aérea, sou o capitão Costa Martins e mostrou o cartão de identidade militar.
Pois.
E eu olhei para ele e disse, mas o que é que você quer de mim? Não, é bem assim, precisamos sim para dar um sinal da rádio. Vamos fazer um golpe de Estado para derrubar o governo, para derrubar a ditadura e para, portanto, criar um país democrático, haver eleições livres e, muito especial, acabar com a guerra colonial.
João Paulo, desculpe interrompê-lo.
Sim.
Qual foi a sua primeira reação nesse momento?
Foi aquilo que eu ia acrescentar a seguir. Ou seja, eu olhei para ele e disse, epá, eu estou esperando para baixo. Não quero naturalmente abatido, e está aqui bem, pá, tenho mais coisa. Ah, não, ouça, diz que ele está não, pá, espera lá, eu não conheço assim, eu estava aqui a falar em copos, a dizer, não sei o quê, ó, pá, não brinco bem. E ele percebeu a minha reação e disse, olha, então e se fosse no hotel a falar consigo? E eu abri-lhe o parênteses para dizer que eu estive na guerra de 70 a 72, sou muito feliz, graças a Deus, que nunca dei os tiros, e portanto, só disse, ah, no hotel, olha, não, ainda Guiné, gostava de dizer para lhe dar um abraço. Ah, então, e quando é que nos podemos encontrar? Epá, não tenho de trabalho. Ou mês que vem, não tem que ser hoje. Hoje? Só se for às 10 da noite, ok? Então está bem, ok. Bom, vai combinar-nos encontrar-nos. Foi sugerido o atual sistema e encontrávamos ao Paulo Sistema. Quando eu ia estacionar o carro do Paulo Sistema, passei em frente ao Paulo Sistema e esperei que realmente à porta estava um hotel e o Paulo Sistema. E disse, isto está ao lado certo. E então, fomos lá para baixo na cafeteria e o hotel disse, olha, é assim, precisamos de ir para dar um sinal da rádio, no dia 24, portanto, depois da manhã, isto era no dia 22, depois da manhã, pôs no ar da capinga do Zé Cafonso, em grande medida da Morena, que é para o final para os militares, não se pedir desse hotel. E eu acho que o hotel do Zé Cafonso, só que é um pequeno perdedor, está proibidíssimo na cassoura. E, portanto, não está para tocar. Ah, pois, então, depois por outro lado, quando está proibido de uma censura e não se ouve os agarros ao cabo, se é para transmitir uma mensagem para chegar aos militares à espera do sinal, tá, acho que é preferível uma cabiga que não levante dúvidas se é realmente aquela informação ou não. Ah, pois, pelo razão, então o que é que te sugeres? Ah, também é uma cabiga que passa a toda hora e que, enfim, não levanta suspeitas, é uma cabiga normalíssima para se viver. que é depois do Deus do Paulo de Carvalho, que ganhou o festival, ele foi ao festival, ganhou o festival da RTP, porque não deram visão. Ah, então ok, então fiquei combinado. E nós estabelecemos ali que às 22h55, e o dia faltam 5 minutos para as 23 horas, isso é que foi a senha, e depois apresentas o Paulo de Carvalho.
Faltam 5 minutos para as 23 horas, o Paulo de Carvalho para o Euro Festival 74, e depois os Deus.
Pronto, assim foi, e eu depois disse ao hotel, olha, isto vai correr bem, vai, mas isso correu mal. Não, vai correr bem, trabalha ao hotel, então isso correu mal. Ele disse, olha, isto vai correr bem, mas porventura correr mal. Não é possível, nós somos solitários, vamos para isso para o Forte da Terceira. Tu excedeu, mas para isso para o Forte
de Caxias. Pronto, tudo estava resolvido.
Ficou muito mais descansado, imagino.
Não hesitou por nenhum momento?
Não, assumi a minha responsabilidade e pronto. Eu não tinha o disco de futebol de Carvalho, repitei o à discoteca do Rádio PSOAD, juntamente com outros discos para vocês para aquele e portanto no dia para dar e a hora prevista, disse precisamente faltam 5 minutos para as 23 horas e depois apresentei o Paulo de Carvalho e colocou a Aracati.
Uma das coisas que todas as pessoas contam é eu naquele dia estava a fazer isto ou estava a fazer aquilo. E, por exemplo, uma das coisas lá em casa é o meu pai telefonou para a minha mãe a dizer para não sair de casa porque ia haver uma guerra. Estava um golpe de Estado a decorrer e ia haver uma guerra. E este telefonema, porque aquilo no dia 25 de manhã, muitas das pessoas saíram para trabalhar e aperceberam-se do que estava a acontecer. O João Paulo, que sabia de antemão o que ia acontecer, teve aquela vontade de avisar a família, amigos, porque a coisa podia e efetivamente correr mal.
Depois, eu não tenho com ninguém, a não ser com a minha querida mãe, a quem eu disse mãe, é isto aqui assim, portanto, fica tranquila, vai tomar bem, e lembro que a minha mãe só disse, ok, tem cuidado contigo, não te esqueças daquilo que o teu pai passou. Porque o meu pai tinha 20 e poucos anos e fez-se por dados do Encado Zero da Nação. Por esses políticos, obviamente.
Claro.
E, portanto, a minha mãe só dizia: tem cuidado contigo e tal. Bom, e depois, quando acabei o programa, eu perguntei ao Rocket Público, ao Apelo e ao Costa Matias, eu perguntei: então, e depois o que é que eu faço? O que é que costumas fazer? Perguntava ele. Acaba o programa, vai para casa. E ele disse: então, vai para casa. Pronto, e foi para cá. Era para aí 5 da manhã. Uma pessoa ainda se ligou lá para cá, para ver, e eu percebi que estava tudo ok. Eu gostava de sublinhar que a Rádio teve um papel absolutamente preponderante em todas estas movimentações.
Sim.
O Rio Rádio esteve diretamente com o 25 de Abril. Cronologicamente, o Rádio Curricular abraçava quando pôs a cantiga do Paulo de Carvalho. Depois, à meia-noite e 20, ou meia-noite e 25, sábado, dia 25 de Abril, na Rádio de Acesso, a primeira mão vivente. Do Carlos Palmeiro, do Eito Vasconcelos e do André Tomás, foi transmitida a grande Vila Moreta do Zeca Afonso. E, entretanto, às 4:00 da madrugada, no rádio português, o Jato Infertado leu os primeiros comunicados
do movimento. Pois, exatamente.
Porque, entretanto, os militares também pediram para saber quem é que estava de serviço no rádio Clube, obviamente, a mandar, e eu fui lá dentro saber. Entrei ali para ter-se uma coisa qualquer e disse: bem, então quem é que está a serviço aqui nesta noite e tal, não sei o que mais, não sei o quê. E deu-me a seguir, pronto, não sei o que naquela noite. E depois a seguir, esta semana quem está a servir para a segunda vez, eu vou ter cortado. Pronto, ok, então está ali, fui-me embora. E levei essa informação aos militares. O que eles me perguntaram, e eu estou aqui enfrentado a essa confiança, e eu disse: bem, nunca falei política com ele, mas percebe-se para algumas atitudes que ele toma. Que não é propriamente um simpatizante do regime.
Claro.
Claro, mas uma vez foi a Rádio de Acesso com a Grândola e o Rádio Futebol com o Joaquim Fernando ver os primeiros praticados do EDF.
João Paulo, deixa-me recuar um pouco aqui na história que nos está a contar. A propósito de ter partilhado esta responsabilidade apenas com a sua mãe, foi determinante o facto de, partilhando isso com ela, ganhar, imagino eu, a coragem que era necessária para tomar esta atitude?
Foi estimulante, claro que sim. foste aguento, porque a minha mãe só disse, olha, tenho cuidado contigo, e não te esqueças daquilo que o teu pai passou. Eu já disse, bem, então está tudo bem, tu vai com a besta, se tiver, portanto, não fiques preocupada. E pronto, e foi isso.
Ok.
E como é que foi gerir a ansiedade, assim, colocou o e depois do adeus no ar, e depois ficou a imaginar, imagino eu, o que é que estaria a acontecer, não é? Como é que foi gerir a ansiedade do será que está a correr bem, será que está a correr mal? É que não havia telemóveis, não é? Foi a tal situação que só às 5 da manhã que alguém lhe telefonou para casa e lhe disse que estava a decorrer. Como é que foi gerir? É porque o João Paulo sabia que estava a acontecer alguma coisa.
Por estranho que possa parecer, estava tranquilíssimo, estava muito sereno, estava com uma grande fé que as coisas iam correr bem. E, portanto, isso deu-me força para, na altura própria, corresponder às expectativas e ao compromisso que eu tinha estabelecido com os militares do NSA, as pessoas do Hotel Rio de Costa Martins. E, portanto, estava muito tranquilo, muito sereno, com a noção da responsabilidade daquilo que estava a fazer e portanto, acreditava sinceramente que as coisas iam mudar. E, para mim, uma das coisas importantes foi o facto de, ok, para além de instaurar o regime democrático, eleições livres, etc., uma coisa para mim particularmente tocante foi o facto de a guerra acabar em África, a guerra mundial.
Pois.
A verdade é que, escassos dias depois, no 25 de Abril, a guerra terminou. 13 anos de guerra resolveram-se em escassos dias. Portanto, a guerra acabou na Guiné, em Angola, em Moçambique. Há relatos da Guiné que, por exemplo, que militares portugueses confraternizaram com militares do PAIGC. Isto acabou, especial, vamos ver uns copos e tal. Assim. Portanto, militares que eram inimigos, entre aspas, passaram
exato.
A viver e a celebrar o facto de ter acabado a guerra. A guerra custou às famílias portuguesas, também custou, obviamente, às famílias do outro lado. Também estavam, tinham os seus filhos envolvidos na guerra, não é? Por isso é que eu gosto de dizer que não tem preço um país viver em paz, em sossego, em liberdade. Eu ainda hoje estive a fazer uma apresentação também. Eu tentei com várias solicitações aos Estados Unidos de
claro.
E uma das coisas que eu dizia, para um grupo de crianças, da volta de 10 anos, 10, 12 anos, e ficaram muito admirados quando eu disse que, por exemplo, uma mulher para ir para o estrangeiro em viagem de trabalho ou em viagem de lazer, para ir ao estrangeiro, tinha que pedir autorização ao marido.
Pois.
E os meus ficaram todos assim, despertados a olhar para mim. E tinha que pedir autorização ao marido. Sim, então, mas não devia ir. Não. Tinha que pedir autorização ao marido. Então, isto é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. E mostra, um pequeno propósito. Um pequeno grande problema do que era a vida naquele tempo.
Nos últimos 50 anos, as pessoas são livres. Não é? E sabem que são livres. Mas a verdade é que não sabem o que é não ser livres. E, portanto, se calhar não sabem o que é a liberdade.
Aquilo que eu procuro dizer, especialmente aos mais jovens, é que amem a liberdade. Porque é extraordinário vivermos em liberdade, termos eleições livres, termos uma Assembleia da República que foi eleita, os deputados foram eleitos pelo voto popular. Temos tudo isso e tudo, tudo. Não temos mais uma guerra mundial. Hoje os pais e as mães em Portugal já podem dormir descansados, sabem que os filhos não são obrigados a ir para a guerra.
Exato.
Completamente à angústia dos meus queridos pais que eu têm, quando souberam que eu estava mobilizado para a Guiné, das três frentes de batalha, era, enfim, o pior sítio, ou era considerado o pior, a começar desde logo o clima, não é? O clima muito fiel, muita umidade, e pronto, aquilo é realmente um clima muito
fiel. Exato.
Mas os pais já podem também descontar, os filhos não são obrigados a ir para a guerra. Mas há militares portugueses em missões do Afeganistão e não tem guerra. Pois há, são missões de paz e os pais são de notários.
Exato.
Portanto, não tem comparação possível, não é? E por isso acho que é importante os jovens que são os líderes de amanhã, não é? Líderes políticos, líderes de empresas, etc. É importante que tenham esta noção de que Portugal foi um país cinzento, muito cinzento, onde não se podia abrir a boca porque ao lado podia estar o agente da PIB que escandalava a vida das pessoas. E, portanto, é importante terem a noção do que é viver em liberdade. Mas para mim é também uma coisa importante. Acho que ao lado da liberdade, com certeza, há uma coisa também muito importante. É a responsabilidade. Eu gosto muito do lema que diz a máxima liberdade, a máxima responsabilidade. E isso acho que é uma regra intimamente associada aos valores democráticos. É verdade?
Então, sim.
E chega ao pé de uma pessoa que não conheço e a pessoa está a falar comigo e a pessoa nos dá um sinal. É legislativo fazer. Mas
é responsabilidade
diz o que não deve fazer, não é?
Claro.
Ou dar a mim, dar em leão, não é?
Claro, claro.
Parece muito a ideia, a máxima liberdade, com certeza, mas sempre com a máxima responsabilidade, evidentemente.
Pegando aqui no facto de nos ter dito que teve a fazer uma apresentação para jovens, para adolescentes de 12, 13 anos sobre o 25 de Abril, e ter falado também do facto da importância dos jovens perceberem o que é esta realidade, eu perguntava-lhe se o João Paulo sente que hoje em dia, nomeadamente no que diz respeito ao ensino, o 25 de Abril é uma realidade histórica devidamente vincada naquilo que é a aprendizagem dos nossos alunos, dos nossos filhos, dos nossos netos, comparativamente a outros factos da história de Portugal?
Eu realmente não estou preparado para responder porque não sei o que é que o ensino define, que deve ser dito ou não dito relativamente a este assunto do 25 de Abril. Não faço ideia, não estou a par, não sei se isso faz parte obrigatória das aulas.
Então eu coloco-lhe a pergunta de outra forma, que seguramente estará mais preparado para me responder nesse contexto, que é: sendo que os jovens, e quando eu digo jovens, esses de 12 e 13 anos com quem falou hoje, e outros eventualmente um pouco mais velhos, sentem realmente aquilo, ou alguma coisa daquilo que foi a importância do 25 de Abril para o nosso país?
Acho que ainda são demasiado jovens e provavelmente têm outras curiosidades do pensamento, querem brincar com os iPads e o iPod e os iPods, ainda não estão realmente mentalizados para pensar nisso. Mas certamente chegará o tempo, ainda são crianças, não é? Já um pouco crescidas, mas podem entrar enfim, na sua adolescência e passarem a ter algumas informações sobre o que aconteceu. Penso que isso será o timing certo para ter essa informação. Sem embargo, de porventura, através de pais, de amigos, poderem ouvir dizer algumas coisas relacionadas com o 25 de Abril. Mas, sinceramente, acho que uma criança com 10 anos provavelmente terá outras prioridades da vida, não é? E, portanto, acho que é um pouco prematuro, nesta altura, estar a explicar o que foi o 25 de Abril, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, não é? Embora muitas dessas crianças, os próprios pais, ou familiares, ou amigos, também passaram pela Guerra Colonial, provavelmente, não é? Mas percebi que é um pouco prematuro. Mas quando já estiverem assim nos seus 16, 17, 18, e aos 18 até passam a ter direito a votar, e ainda bem, penso que nessa altura já terá um outro interesse e um outro empate.
João, como é que foi falar com os seus filhos sobre esta temática nessa idade? Tanto o Ricardo como o Pedro provavelmente ouviram falar na escola de que o pai, não é, foi um protagonista desta revolução. Como é que depois lhes explicou o que é que afinal foi isto da luta pela liberdade? Pai, a liberdade, a ditadura, como é que foi isso?
Não. A SAC estava só também para fazer uma pequena correção. Eu não fui um protagonista, fui um modesto contributo para os 25 de Abril. Para mim, protagonistas
são os capitães.
Foram os capitães de Abril, okay. E que estiveram não. Todos os filhos, fomos falando ao longo dos tempos, quando eles eram mais crescidos e tal, fomos conversando com toda a naturalidade, e eles ficaram a saber do meu envolvimento do 25 de Abril, com toda a naturalidade. Enfim, acho que pela linguagem de pai para filhos, mas com toda a felicidade e, portanto, com com toda a serenidade e com alegria.
Recorda-se quando é que foi o momento em que percebeu que já não vivia uma ditadura?
Logo do capital Salgueiro Maia, percebeu a condição do professor Marcelo Quintal e tratou toda a dignidade com a maior dignidade possível, com a evidência. Acho que esse momento é um dos momentos mais vibrantes do 25 de Abril, porque ali não estavam dúvidas que, de facto, os capitães tinham triunfado. Não é? Portanto, isso foi absolutamente impressionável. Quanto ao desse,
se recorda, qual é que foi o momento em que, pá, além desse, obviamente, percebeu que já não vivia uma ditadura? No dia a dia, na rotina, na vida?
Sim, sim. Percebi isto também. Não se planta uma árvore russa para estar pronta de leal às horas. Portanto, foi as sementes foram lançadas, a árvore depois foi crescendo e pronto. E acho que tudo isso faz parte de uma sequência de acontecimentos e uma sequência de temas da nossa vida que são reflexos daquilo que foi realmente a coragem dos capitães de Deus.
Claro.
João Paulo, deixe-me perguntar-lhe agora, que estamos na comemoração dos 50 anos desse momento histórico do nosso país, deixe-me perguntar-lhe se estes 50 anos do 25 de Abril, se o nosso país atualmente é o país que imaginava que poderia vir a ser 50 anos depois da Revolução. Obviamente que eu sei que não se consegue fazer uma perspectiva muito, muito alargada, mas se olha para o país hoje e reconhece marcas do 25 de Abril, tirando aquelas óbvias da liberdade.
Temos eleições livres, não temos? É preciso, senhor. O Presidente da República foi eleito democraticamente pelos portugueses. A Assembleia da República foi democraticamente eleita pelos portugueses. O governo foi democraticamente escolhido, os órgãos de governo foram democraticamente eleitos pelos portugueses. Portanto, isso é um sinal de grande vitalidade. Há uma coisa que me desfiz muito. Acho que é uma nova. Quando há pessoas que, quando são chamadas a votar, dizem assim: é pá, isto está bem para a praia, agora não vou para a praia. Ou dizem assim: é pá, isto é tudo a mesma coisa, não estou para me chatear. Então,
okay.
Então, acho que as pessoas têm um dever moral e ético de irem votar quando são chamadas a isso. Portanto, em vez de ficarem na caminha porque está tão bem, ou para a praia porque está tão bem, vão votar. É o futuro do país que está no voto de cada um de nós. Votem quem quiserem, à esquerda, ao meio, à direita, ao norte, ao sul. Votem, não deixem de votar. Eu pessoalmente não sou ligado a nenhum partido político, nunca estive e jamais estarei. E então era agora que estás ligado a partidos políticos. Mas, de facto, respeito quem quer estar ligado aos partidos, seja eles à direita, à esquerda. São as suas opções. Respeito pelas elas. Agora, de facto, as pessoas têm que ter noção de que a abstenção é uma coisa muito séria e muito grave. Portanto, pessoas que se bateram pela liberdade do nosso país, nem que seja em memória desses milhares e milhares de pessoas de quem não sabemos os nomes, a não ser de alguns deles, como Mário Soares, André Carcanhal, por exemplo, que tenham respeito pelas memórias dessas pessoas e que, na altura de terem chamado de votar, vão votar, nem que seja para votar em branco.
Claro, claro, exatamente, é mesmo isso.
Com esta distância de 50 anos, nos consegue definir numa expressão aquilo que sentiu no momento em que colocou o depois do adeus?
Uma expressão relativa ao momento em que pôs a música?
Exatamente.
Uma expressão?
Uma expressão, uma palavra?
Eu penso que já se referia, estava com a máxima serenidade, tranquilo, com a noção da responsabilidade que tinha sobre os ombros e que confiava que as coisas iriam correr bem. Tinha uma grande fé que as coisas iriam correr bem.
Ok, muito obrigado.
Só um jeito de remate, eu acho que em nome de todos os portugueses gostava de lhe agradecer, porque apesar de dizer que não foi um protagonista, porque não foi um capitão de abril, mas também lhe devemos bastante, porque se não tivesse tido a coragem, porque nem toda a gente teria essa coragem de poder, as coisas podiam ter corrido mal, não é? E o que seguia a seguir não era simpático. Muito obrigada, João Paulo.
Eu sublinho que realmente o meu envolvimento foi um justíssimo contributo. Silvio Reis foram os capitães de abril, sem sombra de dúvida, designadamente o Salgueiro Maia, não é?
Sim.
Aquilo que fez, que a forma cortês, galharda, como ele conversou com o professor Marcelo Caetano, para lhe dizer o que é que se estava a passar e tudo isso, e portanto tratou com toda a dignidade. E portanto não foi aquela coisa, não sei o quê, estes tipos eram os maus da fita, agora vamos tratá-los mal. Não, senhor, foi tratado com muita dignidade, com muita lisura, e isso acho que foi uma grande lição para toda a gente.
Muito obrigada.
João Paulo, muito obrigado.
Obrigada. Muito gosto em falar convosco.
Agora vamos querer três doses de cultura.
Então gostaram de
falar com um pedaço de história.
Com um pedaço da história.
Falar sobre o 25 de Abril é sempre bom.
Se o hotel Saraiva de Carvalho chegasse ao pé de vocês e vos dissesse assim: meus amigos, vai haver um golpe de Estado 2.
Agora não seria.
Pois agora não seria um hotel. Seria, eu não disse, o outro.
Sim.
Uma espécie de hotel. Uma espécie de hotel.
Eu fazia.
Eu acho que estás a ser muito corajosa.
Eu não sei se fazia.
Eu confesso que...
Pá, pensava duas vezes, se calhar, mas acho que tinha a coragem de...
Eu não sei. Eu acho que só vivendo, não sei. Acho que este tipo de coisas só vivendo um momento.
Só tendo mesmo...
Claro,
só
mas um a miúfa...
Agora também, entre o receio daquilo que possa acontecer e a emoção de poderes fazer parte de um momento da história do teu país.
Sim, porque assim...
Neste caso nem era fazer parte de um momento da história, acabou por ser, mas era fazer parte de uma tentativa de mudança daquilo que era o rumo político do teu país. Isso é sem dúvida aliciante, mas tenho a certeza que haveria, de certeza absoluta que havia uma série de jornalistas que provavelmente se calhar não tinham tomado a mesma decisão do João Paulo Diniz.
Se calhar tinham ido a correr falar com o regime.
Não, nem digo que tivessem, se calhar alguns teriam ido a correr falar então, com o regime, mas havia alguns pronto. Que se calhar pura e simplesmente optavam por serem neutros nessa realidade, tenho a certeza que sim, se calhar por alguma razão o João Paulo Diniz foi a pessoa escolhida, provavelmente porque tinha privado com o hotel na Guiné e havia ali um perfil que se percebia, na entrevista o João Paulo Diniz até fala que, a propósito do Joaquim Furtado, que nunca tinha falado de política com o Joaquim Furtado, mas que havia indícios de um comportamento que claramente
não era a favor do regime.
Não eram a favor do regime, portanto eu acredito que o João Paulo Diniz também tivesse um comportamento durante esse período da guerra que dava para perceber.
Que fez com que fossem ter com ele.
Não terá sido por acaso que foi escolhido.
Não foi uma escolha à toa.
Que foi escolhido.
Olha, pronto, e foi bom nós termos estado à conversa com este senhor.
É sempre bom falar do 25 de Abril, mais ainda nesta data tão significativa para o país.
Nestes tempos conturbados, neste mundo conturbado. E pronto, mas a verdade é que o nosso episódio desta semana...
Foi diferente. Foi diferente, propositadamente diferente.
Propositadamente diferente, sim.
Mas mantém...
Mas claramente mantém, bem, se há episódio que mantém, quando se fala do 25 de Abril, tem tudo a ver com aquilo que nós costumamos falar aqui, mas foi claramente diferente, propositado, espero que as pessoas possam usufruir da mesma maneira que nós também.
Se não tivesse havido o 25 de Abril, provavelmente nós não teríamos este podcast, de certeza absoluta.
Havia tanta coisa que não tinha existido.
Claro, portanto, acima de tudo, era o que eu dizia ao João Paulo, acho que temos que agradecer.
Sim, a todas as pessoas que tiveram envolvidas, acima de tudo, claro, aos capitães de Abril, mas estes personagens, o João Paulo disse, é curioso ele dizer que não é um protagonista, mas é sem dúvida um personagem muito importante nesta história, e obrigado pela disponibilidade dele, porque imagino que nesta altura também tenha sido muito solicitado para vários eventos.
São
50 anos do 25 de Abril, não se esqueçam disso, celebrem o 25 de Abril o mais que puderem e passem o legado do 25 de Abril para os vossos filhos, para os vossos netos e para as pessoas que eventualmente não tenham tão presente aquilo que foi ou que é
a importância do 25 de Abril para o nosso país.
E o que é que sugerem?
Olha,
aos nossos ouvintes.
Eu hoje vou sugerir uma coisa tão simples e ao mesmo tempo tão importante como é a marcha do 25 de Abril.
Eu é que ia sugerir isso!
Deste uma bola a saltar. Eu até proponho outra coisa. Eu acho que podemos fazer uma sugestão conjunta, é uma coisa tão importante.
Vamos descer a avenida todos.
Eu acho que sim. Amanhã convido todos os nossos ouvintes amanhã a juntarem-se no Marquês de Pombal para descer à Avenida da Liberdade, porque sim, a Avenida da Liberdade, que hoje em dia está catalogada como uma das avenidas mais caras do nosso país, pelas marcas de luxo que ali coabitam, mas a Avenida da Liberdade tem um significado histórico para o nosso país. Portanto, convido toda a gente, e acho que era muito importante, quem sou eu para dar sugestões sobre isso, mas era muito, muito engraçado ver muita gente jovem a descer o 25 de Abril. E quando eu digo jovem, digo mesmo crianças a descerem o 25 de Abril, porque é importante.
Não é o 25 de Abril, é a Avenida.
Desculpem, descer a Avenida. A Avenida, porque isso é a importância do legado do 25 de Abril.
Começa às 15 na Praça do Marquês de Pombal e termina na Praça Dom Pedro IV, que é o Recife.
E tem uma tradição, atenção. Quando se chega lá abaixo, vai-se beber uma ginginha.
Pronto. É essa tradição que, pronto, uns podem ou não,
claro,
cumprir. Vão existir duas intervenções de momentos culturais, com a atuação de vários artistas, à semelhança de outros anos.
Sim, sim.
Mas este ano vai certamente ser...
Vocês já desceram? Já desceram?
Nunca desci.
Variadíssimas.
Okay. Nunca desci.
Como é que é possível? Também vais descer. Já não faço há muitos anos.
Tenho essa intenção. Amanhã lá estarei.
Mas este ano, não faço há muitos anos, mas este ano estou a contar fazê-lo. Amanhã, se tudo correr bem,
lá estarei também.
Eu gostaria também de sugerir... Ora bem...
Olha-me esta agora.
Eu gostaria muito de sugerir uma exposição... Que eu não sei se nós já sugerimos aqui.
Não, eu acho que nunca sugerimos, mas eu tenho quase a certeza que vais falar de uma exposição que eu fui ver com a minha filha.
Olha, então também...
Não, mas eu não vou sugerir, eu não vou sugerir.
Então, chama-se Factum e é do Eduardo Gageiros. Está na, portanto, está na Cordoaria Nacional e acaba dia 5 de maio e é uma exposição com 170 fotos alusivas ao 25 de Abril, à Revolução...
Okay.
Pronto. Exposição Facto, Eduardo Gageiro, na Cordoaria Nacional, 170 fotos.
Aproveito e sugiro, porque acho que é importante nesta altura, o Museu Nacional da Resistência e da Liberdade, que fica na Fortaleza de Peniche e cuja missão é investigar e preservar e comunicar a memória da resistência ao regime fascista português, que durou 48 anos e no qual as liberdades foram suprimidas, como até já o nosso convidado falou há bocadinho. E isto perpetua a reflexão essencial sobre a construção do futuro e sobre o 25 de Abril e o antes e o depois. E eu não sei se vocês já lá foram alguma vez, mas aquilo de facto é impressionante andar por aquele local, por aquelas celas e saber que viveram ali pessoas. Visitar a Fortaleza de Peniche é muito significativo e muito tocante. O museu foi criado a 6 de maio de 2017, oficialmente, pelo 21º Governo Constitucional. De momento está em remodelação, mas pode ser visitado online
e vale a pena.
Não sendo a mesma coisa que estar lá presencialmente, vale a pena. Até porque eu pessoalmente acho que neste caso, mais importante do que lembrarmos, é muito importante não nos esquecermos.
Muito bem. Olha, ótima forma de acabarmos o programa.
Até para a semana.
Até para a semana.
Adeus.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa. Isla.